Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber César Miquiles. Bem-vindo, César.
Olá, Deraldo. Que prazer. Estou muito agradecido realmente pelo convite de ter essa oportunidade de conversar com você sobre o meu trabalho. E feliz também de estar com o seu público, né? Muito obrigado. Estou muito feliz.
Aí eu vou começar com uma curiosidade, porque isso é para poucos o que você conseguiu, né? Com 11 anos de idade, em 1986, você tocou com o mestre do Baião, Luiz Gonzaga.
Rapaz. Na realidade, eu venho de uma família, Geraldo, de músicos, né, de compositores. Meu pai, então, tem uma influência muito grande aqui na região, aqui em Recife. J. Miquiles, grande compositor de frevo. E, assim, meu pai circula no meio musical, né, desde quando eu me entendo por gente, né. E aí, essa conexão com os artistas da terra, da região, é muito forte na nossa família. E aí, eu comecei a estudar música desde os 7 anos de idade, fiz vários cursos. E aí, fui também conhecendo outras pessoas, outros forma também de aprimorar mais a minha música, né? Estudar mais o que se toca aqui na região. E, poxa, Luiz Gonzaga é o rei, né? Onde tocava todas as rádios, tocava suas músicas, e a gente ficava impressionado e ficava muito contente de ter aquele artista, né, nosso aqui perto, né? E aí, um dos últimos shows dele, que foi aqui em Recife, no Geraldão, que é um estádio de ginástica muito grande aqui, e o show foi lá e teve vários artistas, e ele me convidou para fazer uma participação. Cara, eu tinha 11 anos de idade, e isso aí foi uma bênção tão grande na minha vida, porque até hoje, né, eu fui abençoado naquele dia ali, né, por ele. E foi muito importante na minha vida pessoal e profissional também, naquele momento.
Com certeza, marca, né? Uma pessoa, principalmente quando está começando ainda, né?
Total, total. E eu tive a certeza que a música fazia parte de mim já, sabe? Não podia mais largar, né? Eu acho que a partir daquele momento ali, que eu via toda aquela emoção, e ele já estava de cadeira de rodas e não estava nem cantando mais, e quando eu toquei, ele saiu da cadeira de rodas, começou a cantar comigo. Então aquilo ali foi de uma emoção extremamente, assim, fora do comum, né? Assim, foi a minha primeira emoção fortíssima que eu senti com a música. Foi aquele momento lá.
Você lembra a música que foi?
Foi Asa Branca, toquei um pupurri. Asa Branca e Volta da Asa Branca.
Ah,
e
sim.
E aí foi fazendo instrumental, e aí de repente ele veio e cantou junto comigo. Aquilo ali foi uma emoção muito grande.
Mas você já estava na flauta?
Já, eu comecei a tocar flauta, estudar, né, no caso, com 7 anos de idade. Com 7 anos já entrei no Conservatório Pernambucano de Música, porque, assim, como eu falei antes, meu pai, dentro da minha casa, era uma efervescência cultural muito grande, onde os blocos de frevo iam para lá ensaiar na casa da minha mãe, os arranjadores de frevo iam fazer os arranjos de frevo do meu pai. Então aquilo ali, aquele movimento ali era muito forte. Foi quando eu fui assistir um show de Alceu Valença, que meu pai foi me levar para um show dele, e eu escutei o som da flauta de Zé da Flauta. Aí eu me encantei com aquele som ali e tal, e fiquei assobiando. E aí meu pai, não, vou botar você no conservatório, vou comprar uma flauta para você. Aí comprou uma flauta doce, aí comecei a tocar, tal, tal, tal. E eu tomei gosto, né, com aquela sonoridade toda, e não parei mais. Aí, com 10 anos, já estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, fui sozinho com 10 anos. E aí, assim, foi muito, muito rápido tudo aquilo, né? Porque parecia que a flauta já fazia parte de mim há muito tempo, né? Eu só precisava de um momento de pegá-la de volta. Então foi tudo isso, foi tudo muito rápido, assim. E as pessoas que ao meu lado estiveram me apoiaram muito com isso, né? Meu pai foi uma delas, meu pai e minha mãe foi um deles.
Você falou no Rio de Janeiro, mas você circulou bastante em termos de estudo, assim. Vou só falar aqui no Brasil, né? Você passou também por São Paulo e Brasília. Brasília, sim, você estudou onde?
Brasília não, foi um curso de verão que eu fiz com Toninho Carrasqueira. E aí foi também muito grandioso para a minha formação, né? São Paulo também fiz, Rio de Janeiro também fiz alguns cursos. E aí, no Conservatório Pernambucano de Música, eu ganhei uma bolsa para estudar flauta em Nova York. E aí fui fazer um curso de 3 meses e aí fiquei 2 anos por lá.
Foi na Bayer Husting, é assim que se pronuncia?
É, na realidade, eu fui fazer um curso de flauta na Manhattan School of Music e me formei na Bayer Husting High School for the Humanities, que é uma escola pública, né? E é o high school, é o segundo grau, né? O científico que a gente chama aqui, né?
Sim.
E aí foi muito interessante, foi muito grandioso para mim esse momento também. E lá também, assim, foi quando eu morei com o Naná Vasconcelos. Meu pai já tinha uma grande amizade aqui e tal, e aí já conhecia Naná. E aí, em 1993, quando eu fui para Nova York, na primeira instância, eu fiquei no campus da escola e tal, e depois fui morar com o Naná. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? Pessoal, musical, porque aquilo ali era uma faculdade em pessoa, né? Você aprendia em todos os momentos, você estava aprendendo com o Naná Vasconcelos. E aí foi uma troca de experiência muito legal, assim. Naná me colocou em momentos especiais, né? Tocando com Bill O'Connell, Kenny Nardi, Fiuts, Manolo Badrena, que era o ex-percussionista do Weather Report. E aí foi só adquirir mais experiência, né, com tudo isso.
É, ali dá pra dizer que era um ninho de cobras, né? Cobras da música.
É o seguinte, se você parasse de estudar um dia, 20 músicos passavam na sua frente, assim, no sentido, um exemplo, né? Então você tinha que estar realmente atualizado de tudo, né? Tocando, estudando. Isso aí foi um momento também muito especial na minha vida, que eu acrescentei, que aprendi muito, né? E levo até hoje esses conhecimentos que eu tive nessa época toda comigo agora.
É, que privilégio, né, César? Estar com essa turma toda aí, com o Naná Vasconcelos, que é uma referência brasileira no mundo, né?
No mundo. É impressionante o poder que ele tinha com a música que ele fazia, né? Tocando o coração das pessoas ao escutá-lo, né? Então isso era o mais importante, e eu ficava muito admirado com tudo isso, né? Porque às vezes ele dizia assim, César, eu não sou ritmista, eu sou um percussionista, né? Ele dizia muito isso pra mim. Então assim, ele dizia que o percussionista tira som de tudo, do corpo, do silêncio também, entendeu? Então isso aí me encantava muito, esses ensinamentos de Naná.
Vamos ouvir um pouquinho de música, César?
Vamos embora.
Então, o que vem por aí? O que você sugere?
Eu vou sugerir tocar pra gente aqui uma música que eu fiz agora há pouco, né, em homenagem ao meu cunhado, que infelizmente partiu para outra dimensão. O nome dele era Louro Santos, e eu fiz essa música e coloquei o nome de Lourinho. Vamos escutar.
E a outra?
E a outra é também uma homenagem ao meu filho, Tommy Quiles. E aí, com a Transversal Frevo Orquestra, vamos escutar Esse é o Tom.
Vamos lá, então. Thank you. Brasil Regional está recebendo César Miquiles, que acabou de sugerir duas músicas, Lourinho e Esse é o Tom. Agora o frevo tá na veia, né, César? Você pois bebe dessa fonte, né?
Cara, rapaz, é impressionante isso, como foi muito natural para mim, Geraldo, isso aí, porque, como eu falei antes, a casa da minha mãe, a gente vivia isso, né? Muito natural. A gente não procurava. Então, aquilo ali vinha para dentro da nossa casa, né? E ali foi tudo muito natural para a gente. E o frevo aqui é muito, muito forte, né? A cultura do frevo é muito forte. E aí, eu sempre tive vontade também de participar das orquestras, né? Porque até então eu via os maestros, os arranjadores dentro da minha casa, fazendo toda aquela projeção de como fazer um arranjo, e depois eu escutava os arranjos nas rádios, e eu disse, caramba, eu vi tudo isso em minha casa. Então, assim, eu sempre tive vontade de participar efetivamente, diretamente das orquestras em cima do palco, mas como meu instrumento não é um instrumento característico do frevo, que é a flauta transversal, a gente sabe que são várias categorias do frevo, né? Frevo de rua, frevo de bloco e frevo canção. O frevo de bloco é o frevo lírico, né? Que é para uma orquestra de pau e corda e cantado com um coro feminino, né? E aí, onde cabe a flauta transversal também. Aí temos também o frevo canção, que é um frevo acompanhado com orquestra instrumental, com um cantor à frente, e tem o frevo de rua, que é puramente instrumental. E aí eu queria muito participar das orquestras do frevo instrumental, do frevo de rua, e aí meu instrumento, como não era um característico do frevo, eu sempre ficava de fora. Isso aí foi me frustrando um pouco, né? E assim, também eu era muito cobrado por não ser, até então, um compositor de frevo, né? Porque meu pai era um grande compositor de frevo, e o pessoal ficava dizendo, e aí você não compõe? Poxa, seu pai é um grande compositor e você nada, tal, tal, tal. E foi nessa época que eu recuei um pouco sobre o frevo, devido a essa pressão muito grande, né? E claro que a gente nunca ser... não quer ser comparado a ninguém, né? A gente quer fazer nosso próprio trabalho e ser reconhecido pelo nosso trabalho. E aí eu fui, me desvinculei um pouco do frevo por essa pressão, por fazer outras coisas. E aí começou os festivais de frevo, né, em 2007. E aí eu disse, não, eu vou tentar fazer um frevo, né? Porque até então não era compositor, eu era só instrumentista. E aí eu fui compor, tal, tal, e fiz um frevo chamado Pega Ladrão. E aí coloquei no festival de 2008 e ganhei primeiro lugar. E aí, cara, não parei mais, porque assim, eu vi que o frevo, apesar de eu ter dado esse recurso sobre o frevo, toda essa experiência, toda essa bagagem que eu vivi naturalmente dentro de casa, ficou registrada no meu DNA. E a partir daquele momento ali que eu comecei a compor o frevo, eu via que realmente eu nasci para aquilo ali, para contribuir um pouco mais da nossa cultura. E aí foi quando realmente eu dei de cara que realmente eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que seguir esse legado, né? Esse legado do frevo e tal. E sempre com aquela vontade, poxa, eu tenho que fazer participar de orquestra de frevo, porque eu quero estar em cima do palco tocando minhas músicas, enfim. E aí foi quando surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo uma turnê com o meu quarteto lá em Paris, em 2017, quando a produtora da Rádio França chegou para mim e falou, Sada, você conhece alguma orquestra de frevo para vir próximo ano aqui para França, para fazer um turnê e tal? Eu disse, conheço, eu tenho uma orquestra de frevo. Na realidade, eu tinha só na mente, Geraldo. Eu só tinha a orquestra na mente, mas a vontade era tão grande de voltar para Paris, eu disse, eu tenho a orquestra. E aí foi quando eu voltei para Recife, no outro dia eu já estava gravando o primeiro videoclipe da orquestra. E aí, cara, foi um boom grandioso, porque eu coloquei as flautas para protagonizar essa história, né? E aí foi quando eu vi que realmente eu montei uma orquestra e que as flautas eram protagonista, eu estava inserido
no contexto, né?
No contexto do frevo, né? Nessa efervescência toda cultural aqui de Pernambuco. Nesse primeiro ano que a gente montou a orquestra, a gente participou do palco principal do Carnaval do Recife, que é o Marco Zero, É, e aí não parei mais, assim, acho que foi muito legal essa trajetória, né? E eu sou muito agradecido por tudo isso, né? A gente acha que esses momentos de conhecimento não vai agregar lá na frente, né? Mas você vê que depois tudo faz sentido, né? Então, tudo isso na minha vida, desde a infância até hoje, fez todo sentido no momento que eu montei a Transversal Frevo Orquestra. E com toda essa experiência, essa bagagem que eu levo, né, com esses amigos que conheci na estrada, né, e eu consigo colocar dentro das minhas composições, dos meus arranjos, né, e dentro desse contexto, dessa sonoridade que formou a Transversal Frevo Orquestra. Né, e aí eu mostrei que o frevo é uma linguagem musical como qualquer outra, porque aqui a gente sabe que tem uns puristas do frevo, onde você não pode mexer muito na concepção sonora. E aí quando a gente quebra esse paradigma, a gente tem essa noção que a música é universal, que pode ser tocada por qualquer instrumento, qualquer elemento sonoro. E aí, poxa, eu fiquei muito feliz com tudo isso.
Maravilha. César, que bacana esse papo aí, que bom que você compartilhou aí a sua experiência, o seu estudo, o seu talento, você é talentoso demais, né?
Pô, muito obrigado, Heraldo, muito obrigado, de verdade.
E acho que os ouvintes estão gostando muito do teu trabalho aí, ou gostaram, né, ouviram
as músicas. Tá bom, espero que eles gostem, né, e compartilhem também da nossa música, né, eu tô no Spotify... Né, no Instagram, procurar César Riquilli lá, todo mundo vai achar. E é isso, a gente está aqui para... Eu costumo dizer, Geraldo, que a música é a linguagem da alma, né?
Uhum.
A música é a linguagem da alma. É um momento onde a gente coloca para fora todo o nosso sentimento, toda a nossa experiência através da música. Né? A música é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que uma das mais poderosas que tem. E aí chega muito mais rápido na casa das pessoas, né? Então, a gente tem que levar realmente, através da música, muito amor, né, muita esperança. E a música instrumental, ela é isso. Né? Apesar de não ter letra, a gente que grava a música instrumental, a gente está imprimindo também, naquele momento da gravação, nossos sentimentos. Então, quando a pessoa escuta, a pessoa também está recebendo aquela vibração, aquela energia boa do músico, né, dos músicos que gravaram, dos técnicos que participaram. Então, tudo isso aí é um processo, né, que a gente tem que entender que a música instrumental é isso, é levar amor, esperança a quem nos escuta.
Tá certo. Muito obrigado, César.
Geraldo, meu irmãozinho, muito obrigado. Quero agradecer também a Antônio Carlos aí, nosso técnico aí. Valeu, um grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.